Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa da Rádio da Assembleia Legislativa, que faz um resumo semanal dos debates do Parlamento de Santa Catarina. Nós estamos toda sexta-feira com um programa novo nas plataformas de áudio e podcast, como o Spotify, e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Nas segundas-feiras, o Redação Final é transmitido pela Rádio Desk FM de Florianópolis, de Joinville e de Lages. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Olá, Nara.
Olá, João.
E a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 26 do Redação Final. E a gente começa o programa no primeiro bloco falando sobre a iniciativa que obriga o monitoramento por câmeras nos asilos e o projeto para limitar o corte de serviços de gás, luz e água. Na segunda parte, destaque para a discussão sobre os assaltos a ônibus em Santa Catarina. E no último bloco, nós comentamos a proposta para um novo programa de capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Vem com a gente. Muito bem, a gente começa falando de propostas que avançaram na Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que busca aumentar a segurança dos pacientes ou clientes dos asilos. Que proposta é essa, Nara?
É uma proposta do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, João. O projeto propõe que estabelecimentos privados, como asilos e casas de repouso, tenham câmeras para monitoramento das atividades no interior desses locais. A intenção disso, segundo o autor, né, é garantir a segurança dos idosos que vivem nesses estabelecimentos. Na justificativa do projeto, o autor fala de segurança no sentido de assaltos, arrombamentos, mas também aponta que esse monitoramento pode servir para fiscalizar o tratamento recebido pelos idosos. Assim, os familiares poderiam se certificar de que não há maus tratos, por exemplo, né? O projeto diz que esse vídeo monitoramento tem que ser permanente, não pode ter interrupções e os registros devem ter data e horário. E as gravações têm que ficar disponíveis para consulta por 30 dias. Além disso, o texto também deixa claro que as pessoas que estão sendo filmadas precisam saber disso e sugere que sejam colocadas placas informando sobre o monitoramento. As câmeras não podem estar instaladas em locais como quartos, banheiros, vestiários, somente em áreas de uso comum de socialização, nas entradas, nas vias de acesso. A ideia é preservar a privacidade dessas pessoas. E a proposta prevê multa para quem não cumprir. Se for constatado que não tem um sistema de videomonitoramento funcionando, o estabelecimento recebe uma advertência primeiro, aí depois, se não se adequar, a multa é de R$5.000. Agora, esse projeto que foi aprovado na CCJ deve ser analisado pela Comissão de Trabalho.
Essa proposta, como a Nara falou, foi aprovada pela CCJ na reunião da terça-feira, dia 2 de julho. Nessa mesma reunião, foi aprovado um outro projeto de lei, que é de autoria do deputado Jerry Comper, do MDB, que prevê uma limitação para o corte de fornecimento de água, luz e gás em caso de inadimplência. A iniciativa do deputado Jerry Comper, ela previa que nos casos em que o consumidor está inadimplente, não está pagando a conta desses serviços, que a prestadora desse serviço, a Celesc, a SC Gás ou a Casan, ou a empresa municipal de água e esgoto, enfim, que ela não pode fazer o corte do fornecimento desse serviço nas sextas-feiras ou numa véspera de feriado, porque a ideia é dar tempo para o consumidor regularizar a sua situação, porque eventualmente se houver um corte numa tarde de sexta-feira, o consumidor não teria tempo hábil para regularizar a situação e ter o serviço restabelecido. Então, a proposta do deputado Jerry Comper previa esse limite para as contas de energia elétrica, água e gás, não podendo ser feito esse corte a partir da meia-noite de sexta-feira até as 8 horas da manhã de segunda-feira e nas vésperas de feriado ou pontos facultativos. O relator dessa proposta na CCJ era o deputado Romildo Titon, do MDB, que apresentou uma emenda substitutiva, uma nova versão para esse texto. Por quê? Porque a legislação catarinense já tinha uma lei que previa uma limitação semelhante para o corte de água e de luz. Então, a emenda que o deputado Romildo Titon apresentou e que acabou aprovada pela CCJ altera essa lei estadual antiga, incluindo o gás, o fornecimento de gás além da luz e da água, e tornando mais específica a questão dos horários em que há essa limitação para o corte. Essa proposta foi aprovada na CCJ e agora precisa passar pelas comissões de trabalho e administração e serviço público e também pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Depois da reunião, a gente pegou uma palavra do deputado Romildo Titon, que explicou por que ele apresentou essa emenda à proposta do deputado Jerry Comper.
Nós fizemos uma pequena alteração, através do substitutivo global, no projeto do deputado Jerry, porque já existia uma lei anterior que se referia a esta questão de proibição também de corte de energia e de água. Acrescentamos o gás, que era o projeto do deputado Jerry que fala, e também acrescentamos o seu pedido, que era o mais necessário, o objetivo principal do seu projeto, que é fazer com que as concessionárias não efetuem corte de energia, de água e de gás nos dias que antecedem os feriados.
Muito bem, esse foi o deputado Romildo Titon, do MDB, e outra proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça é uma proposta de emenda à Constituição Estadual relativa a parcerias público-privadas, Suelen.
Exatamente, João. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deu um parecer favorável à tramitação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, a PEC número 02 de 2019. Essa PEC determina que todos os projetos de parcerias público-privadas do Executivo Estadual sejam apreciados pelo Legislativo, ou seja, qualquer tipo de parceria que venha a ser firmada entre um órgão público e a iniciativa privada necessitará antes ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa. A PEC é de autoria do deputado Milton Obos e também submete a essa avaliação da Assembleia Legislativa, a essa apreciação prévia da Assembleia Legislativa, às concessões de serviços públicos, ou seja, qualquer tipo de serviço que seja por meio de concessão, como transporte, pedágios, enfim, terá que antes ser avalizado, apreciado pelos deputados, para depois, então, a concessão ou a PPP, a parceria público-privada, ser firmada efetivamente. A PEC foi relatada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, e agora ela segue a tramitação aqui na Casa.
Outra proposta que foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça e chama atenção por ter uma questão ligada ao direito do consumidor, que está bastante no dia a dia das pessoas, é uma proposta que quer limitar essas ligações que a gente recebe de bancos, operadoras de telefonia, oferecendo serviços, né, essas ligações de telemarketing. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, apresentou uma proposta prevendo que essas ligações somente podem ser feitas entre as 8 da manhã e as 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e proibindo totalmente esse tipo de abordagem via ligação telefônica ou até mesmo pelo WhatsApp ou por mensagem de texto, proibindo que isso seja feito nos dias de fim de semana, no sábado e no domingo. A deputada Paulinha, do PDT, é a relatora dessa proposta. Ela apresentou uma emenda substitutiva global, né? Ela propôs uma nova versão para esse texto, com uma pequena alteração. Em vez de ser das 8 da manhã às 6 da tarde, ela prevê esse limite até às 7 da noite, para que essas ligações possam ser feitas de segunda a sexta-feira. E ela também prevê a possibilidade de que essas ligações sejam feitas aos sábados ou em feriados, aí apenas das 10 da manhã até o meio-dia. Outra regra prevista nesse projeto é de que essas ligações não podem ser feitas de números não identificados, de números privados. O consumidor tem que poder ver qual é o número que está ligando, até mesmo para ele ter a possibilidade de bloquear essa ligação. Essa proposta está sendo discutida na CCJ, mas houve um pedido de vista do deputado Ivan Nates, do PV, então ela poderá ser votada na próxima reunião ou em próximas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Nessa mesma reunião, de 2 de julho, aqui da CCJ na Assembleia, uma outra proposta que chamava atenção acabou sendo rejeitada. Era uma proposta que previa a possibilidade de isenção da taxa para a emissão da carteira de motorista, né?
Isso, João, é uma proposta do deputado Kennedy Nunes também, e ele previa a isenção da uma série de taxas que precisam ser pagas para a emissão da carteira de motorista, né? Da primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, que é carro e moto, né? E nas mudanças para C, D e E. E aí, claro, a pessoa deveria comprovar uma remuneração mensal de até 2 salários mínimos ou que ela estava desempregada há 2 anos. O projeto trazia, assim, esses requisitos de comprovação de baixa renda para conseguir essa isenção. Essa isenção de taxa também beneficiaria estudantes do ensino médio da rede pública de ensino que tivessem um bom desempenho. Então, eles também poderiam ter esse benefício, né? Bom, a justificativa do autor é que esse projeto abriria ou ampliaria oportunidades de trabalho para jovens de baixa renda, que a carteira de motorista aumentaria o leque de vagas de trabalho, né? E a proposta foi defendida pelo relator na CCJ, que foi o deputado Fabiano Daluz, do PT, também sob o mesmo argumento. Mas o relatório dele foi derrubado porque a maioria dos deputados entendeu que a Assembleia Legislativa não pode aprovar a dispensa legal de pagamento de tributo, pelo menos não da forma que veio apresentada no projeto, né? E a matéria agora, então, segue para o arquivamento. Mas foi uma discussão bem interessante na CCJ, quase todos os deputados quiseram se manifestar sobre o tema, e alguns deles, como a deputada Paulinha, quiseram deixar claro que eram favoráveis ao mérito, mas votaram pela rejeição do texto na CCJ.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da discussão feita aqui no Parlamento sobre os assaltos a ônibus em Santa Catarina. Muito bem, continuando o Redação Final, a Comissão de Transportes aqui na Assembleia Legislativa fez um debate sobre as ações para o combate aos assaltos a ônibus aqui em Santa Catarina. A Nara Cordeiro acompanhou.
Foi um evento que reuniu representantes da Polícia Rodoviária Federal aqui de Santa Catarina, da Polícia Civil, da concessionária da BR-101 no estado, além, é claro, de entidades ligadas ao transporte de turismo, fretamento de ônibus e vans. O objetivo do encontro foi buscar soluções para esses assaltos a ônibus nas rodovias aqui do estado, principalmente aqueles ônibus que levam lojistas para fazer compras em São Paulo, por exemplo. Os passageiros desses ônibus normalmente viajam com dinheiro, porque assim eles conseguem condições melhores de compra e são um alvo bem procurado pelos assaltantes. É bem comum. Inclusive, esses ônibus seguem viagem com escolta armada e nem assim eles conseguem impedir os assaltos. Os assaltantes bloqueiam a pista, atiram nos motoristas, levam os ônibus para estradas menores, com menos movimento, enfim. E o que foi considerado muito importante a se fazer para amenizar esse problema é aumentar o monitoramento nas estradas, o número de câmeras instaladas, melhorar a cobertura de celular também nas rodovias e aumentar o efetivo da PRF aqui no estado, da Polícia Rodoviária Federal. Uma outra questão é que a maior parte dessas ocorrências, desses assaltos, ocorre no estado do Paraná, nas rodovias paranaenses ou na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram registradas 5 ocorrências aqui em Santa Catarina e 30 no Paraná. Então, considerando essa situação, o presidente da Comissão de Transportes, o deputado João Amin, do PP, disse que é necessário um trabalho conjunto entre os estados e a gente tem uma palavra dele sobre isso.
Esse assunto agora vai ser encaminhado ao Fórum Parlamentar Catarinense para que os nossos deputados e nossos senadores, em conversa, integrando também os deputados e senadores do Paraná e do Rio Grande do Sul, possam cobrar essa integração de inteligência das autoridades para que a gente possa diminuir ou, quem sabe, acabar com esses ataques que estão sendo muito violentos com relação aos comerciantes.
Então, esse foi o deputado João Amin, do PP, que é o presidente da Comissão de Transportes aqui da Assembleia, trazendo os encaminhamentos que ficaram dessa reunião feita aqui no Parlamento para discutir essa questão da violência no transporte rodoviário. Aqui na Assembleia, toda vez que um projeto de lei é aprovado, ele vai para o governo do estado para sanção. Então, só quando esse projeto é sancionado que ele efetivamente vira lei. O governador ele pode sancionar para virar lei ou ele pode vetar essa proposta. E quando ela é vetada, ela volta aqui para casa e o plenário vota pela manutenção do veto, confirmando a decisão do governador, ou derruba o veto e essa proposta vira lei, apesar do veto do governador. Pois, na última semana, a Assembleia votou 2 desses vetos do Poder Executivo e, nesse caso, esses vetos foram mantidos aqui no plenário. Um desses vetos mantidos foi uma proposta aprovada no fim do ano passado, que era de autoria do ex-deputado César Valduga, do PCdoB, que previa a fixação de cartazes nas unidades de saúde, da rede pública ou privada, para divulgar o fato de que a cirurgia plástica reconstrutiva de mama é um direito garantido fazer essa cirurgia gratuitamente pelo SUS, no caso das pacientes de câncer que sofreram mutilação total ou parcial da mama em decorrência da cirurgia para o tratamento dessa doença. A outra proposta que foi mantida era um projeto de lei também aprovado no final do ano passado, de autoria do ex-deputado Dirceu Dresch, do PT. Era um projeto para a criação da política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e da economia popular solidária, que seria o programa Compra Coletiva de Santa Catarina. Era uma iniciativa para que todas as compras de alimentos feitas pelo governo do estado, por exemplo, para merenda escolar ou para alimentação nas unidades prisionais, para que houvesse uma preferência para aquisição de produtos produzidos na agricultura familiar e nesses empreendimentos de economia solidária. Pois essa proposta foi vetada, o veto foi mantido. No entanto, nesse caso, os deputados votaram pela manutenção do veto mediante o compromisso do governo do estado em mandar uma nova proposta de autoria do executivo prevendo algum tipo de dispositivo legal para que o estado faça aquisições desse segmento do setor primário, desse segmento da agricultura. Inclusive, durante a votação ali no plenário, deputados como Moacir Sopelsa, do MDB, o Valdir Cobalcini, também do MDB, e a deputada Luciane Carminati, do PT, fizeram essa cobrança de que o governo do estado efetivamente mande essa proposta, e o líder do governo, durante a votação, o deputado Maurício Scudillac, do PL, reafirmou o compromisso, garantiu de que a Casa Civil deverá apresentar uma proposta semelhante aqui na Assembleia Legislativa. Outro destaque da última semana aqui na Assembleia Legislativa foi o lançamento do edital do Prêmio de Responsabilidade Social, Suelen.
Exatamente, João. Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio de Certificação e Troféu de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. Esse prêmio, ele reconhece empresas e instituições que tenham algum tipo de engajamento social, seja com os seus funcionários, seja com o meio ambiente, algum tipo de ação. Para participar, os interessados têm até o dia 20 de setembro e podem se inscrever no site da Assembleia Legislativa. Esse prêmio, esse reconhecimento da Assembleia Legislativa, ele é realizado desde 2011, estamos na 9ª edição, e várias empresas já foram premiadas, empresas mistas, públicas, privadas e organizações do terceiro setor. No ano passado, o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia recebeu 162 inscrições. Deste número, 108 foram concluídos dentro do prazo. Ao final do processo, 68 instituições, entre empresas públicas e privadas, com balanços sociais que atendem os critérios exigidos no edital, aí sim essas empresas foram certificadas. Importante lembrar que esse prêmio é uma realização do Parlamento Catarinense, mas ele conta com uma comissão mista para avaliação de todo o certame. Essa comissão mista hoje conta com 11 entidades, entre elas o Badesc, a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, a FEComércio, a OAB de Santa Catarina, entre outros. Então, só para lembrar, para quem tem uma empresa e tem interesse em ter essa certificação e participar do prêmio, as inscrições seguem até o dia 20 de setembro e para se inscrever basta entrar no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br.
Essa premiação ela busca dar um reconhecimento, né, essas empresas que têm essas ações socioambientais. A certificação é concedida para as iniciativas que cumprem os requisitos mínimos que estão ali previstos e as empresas e entidades melhores avaliadas que recebem o troféu. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de uma iniciativa que quer trazer um novo estímulo à capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Muito bem, continuando com Redação Final, a gente vai falar de uma proposta que tramita aqui na Assembleia Legislativa para criar um novo estímulo para a capacitação de jovens profissionais para o mercado de trabalho. É uma proposta apresentada pela Comissão de Trabalho, apresentada de maneira conjunta pelos deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Assembleia Legislativa. A ideia é obrigar que as empresas e entidades que prestam serviços, que firmam contratos com a administração pública estadual, reservem pelo menos 5% do total de vagas de trabalho previstas nesses contratos para jovens aprendizes, que é o formato de aprendizagem profissional, em que um jovem entre 14 e 24 anos é contratado e dentro da jornada de trabalho há uma combinação entre ações de experiência profissional e de capacitação teórica, né? Um revezamento entre horários dedicados ao aprendizado, a aulas e ao efetivo trabalho. Então, essa proposta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público é obrigar as empresas contratadas pelo Poder Público Estadual a atender a essa cota mínima para garantir uma maior geração de vagas, uma maior geração de oportunidades para trabalho e capacitação desses jovens aqui em Santa Catarina. E essa proposta é tema de uma postagem nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, e quem quiser opinar sobre a iniciativa pode acessar. Essa postagem foi feita no dia 5 de julho, na sexta-feira, e ao longo da semana, quem quiser pode acessar essas postagens e fazer a sua manifestação sobre essa iniciativa proposta pela Comissão de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa.
E na semana passada, a gente falou sobre um projeto de lei do deputado Márcio Machado, do PL, que obriga as rodovias pedagiadas a oferecer bases de descanso para que os caminhoneiros, sem pagar nada, possam pernoitar, né? Essa proposta teve uma repercussão nas redes sociais, não é, Suelen?
Exatamente, Nara. Dezenas de pessoas comentaram sobre essa proposta de autoria do deputado Márcio Machado, que prevê essa base de descanso e que nela tenha chuveiros aquecidos, camas, tomadas individuais, mesas e cadeiras para as refeições. Comentários positivos e comentários negativos. Uma pessoa, por exemplo, falou o seguinte: ótima ideia, só espero que garanta segurança. Uma outra pessoa opinou da seguinte forma: nada mais justo, porque essas pessoas, essa categoria, sem ela nós não teríamos o pão de cada dia. E teve também alguns posicionamentos contra a proposta. Um deles fala o seguinte: melhore o preço dos fretes, fiscalizem as empresas para que elas cumpram as regras legais. Desta forma, o caminhoneiro não precisaria descansar. Então, assim, são diversas opiniões, mas as pessoas estão lá, né, nas redes sociais da Assembleia Legislativa, podendo opinar, seja para o lado positivo, seja para uma melhoria da proposta, ou seja para elogiar a iniciativa do parlamentar.
Lembrando que no Instagram e no Twitter, o perfil da Assembleia Legislativa é o @AssembleiaSC. No Facebook, nós estamos com facebook.com/AssembleiaSC.
Tem também o WhatsApp, quem quiser receber informações no celular do que acontece aqui no parlamento, pode mandar uma mensagem com a palavra SIM para o telefone 48-9960-1127.
Esse é o primeiro Redação Final do mês de julho, que nós publicamos nas plataformas e no site da Assembleia no dia 5 e vai ao ar na Udesc FM na segunda-feira. Pois, ao longo nos próximos dias, ainda estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Escola do Legislativo, Suane.
Exatamente, João. Segue até o dia 10 de julho as inscrições para 11 cursos da Escola do Legislativo. Cursos EAD, cursos à distância. Qualquer pessoa pode se inscrever de qualquer parte do estado e até do país, uma vez que é online, né? E esses cursos têm carga horária entre 20 e 40 horas de duração. A pessoa tem que fazer um cadastro simples no site da escola, ead.escola.alesc.sc.gov.br, e a partir daí ela pode acessar um dos cursos. Entre eles tem questões de liderança, questões de gestão, cursos de ortografia, enfim, são diversas opções, neste momento 11, que estão aí, né, abertas para a participação de qualquer pessoa via internet.
Muito bem, esse foi o Redação Final, programa da Rádio da Assembleia Legislativa, que faz um resumo semanal dos debates no Parlamento de Santa Catarina. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Siga-nos acompanhando nas plataformas de áudio e podcast, no site da Assembleia e todas as segundas-feiras na Rádio Desk FM de Florianópolis, Joinville e Lages. Até a próxima!